Vamos hoje, agora, né, terminando aí a semana da Bíblia, hoje o último dia que a gente está comemorando, nós vamos falar da autoridade da Bíblia. Vamos lá? A Bíblia, ela é a palavra de Deus e como ela funciona na questão da autoridade. Falamos do poder da palavra, falamos da confiabilidade da palavra, né, falamos de como a palavra foi construída para nós. Recebemos aqui o pastor Luiz Saião na sexta e no sábado. Ontem à noite a gente estava aqui. Ele ensinou para a gente, né, como um dos melhores mestres que a gente tem no Brasil para ensinar sobre Bíblia. Ele esteve com a gente aqui. E a gente não tem dúvida quanto o valor, a importância da palavra de Deus e a confiabilidade. A Bíblia é de toda confiança, sim ou não? Quem é que estava aqui sexta e sábado? Quem é que esteve por aqui? Olha aí, nós fomos muito abençoados. Vocês que não vieram, as palestras estão no YouTube. Procura lá, IBVA no YouTube. Tem algumas palestras gravadas lá. As palestras dele foram gravadas. Creio que todas, né? Foram gravadas. Então, por favor, você precisa aproveitar essa semana que a gente está comemorando. Você precisa dar valor a essa palavra na sua vida. E hoje eu quero falar sobre a autoridade da Bíblia. Queria que você abrisse aí no texto de Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia. É o livro que resume tudo o que aconteceu desde o início com o povo de Israel, a saga no deserto. É uma espécie de conclusão com um resumo de tudo que aconteceu. No capítulo 30. Veja se alguém está sem Bíblia do seu lado, né? Diga, meu irmão, vem aqui do meu lado por misericórdia, eu vou te receber. Verso 15 diz: vê que proponho hoje, Deus falando ao povo de Israel, a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor vai fazer o quê? Te abençoará na terra qual passas a possuí-la. Porém, aí vem o lado negativo da coisa, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente, o que vai acontecer? Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para a possuíres. Verso 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus o quê? O que, é que Deus está propondo? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o quê? O que é que Deus está dizendo? Escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Fazendo o quê? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Muito fácil, muito simples, muito claro de nós entendermos como é que Deus trata a questão da sua palavra, do valor que ela tem, o quanto ela representa na vida do seu povo. Isso aqui foi com o povo de Israel, mas tem tudo a ver conosco também, porque o sentido é o mesmo, a palavra é a mesma. E ela foi estabelecida para ser o nosso regente, para ser o comando, a voz de comando na nossa vida, para o bem ou para o mal. Essa palavra serve para abençoar, mas ela também serve para juízo sobre aqueles que não obedecem. Então, Deus é muito claro, direto, para não ter dúvidas quanto a isso. A gente entende com detalhes como Deus está propondo. Isso aqui é uma proposta, porque Deus não pode obrigar ninguém, né? Não pode ser uma forma de coerção, não pode ser uma forma de imposição. Deus está propondo que a gente escolha a vida. Deus está dizendo, ó, olha bem, confere bem e tome uma decisão, porque a decisão é particular. Eu não posso decidir pelos meus filhos, não posso decidir pela minha igreja, cada um tem que decidir por si mesmo. Que bom que Deus nos deu essa liberdade, sim ou não? Que bom que Deus estabelece a sua palavra como autoridade e nos dá a liberdade de escolher. Então, ele não está dizendo que tem que ser a nação que vai escolher, ele não está dizendo que vai ser o rei que vai escolher, ou o presidente da república, ele está dizendo que é individual, particular. Cada um, de forma muito democrática, ninguém é obrigado a fazer nada se não quiser fazer. Mas tem que fazer uma escolha. Não tem como ficar em cima do muro. Tem que decidir. Então, uma das melhores coisas que a gente faz na vida, né, ou que seja a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, é a gente decidir pelo caminho da vida, do bem, da bênção. E essa escolha é particular. Amém? Por que Deus está falando isso aqui através de Moisés no final de toda aquela saga que foi no deserto, 40 anos viajando pelo deserto até chegar à Terra Prometida? Porque aqui eles estavam no momento crucial da história. Eles estavam à porta da Terra Prometida. Deus prometeu, quando eles estavam no Egito, disse, olha, eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar para um lugar que vai ser um lugar onde vai ter leite e mel. Uma terra de muita prosperidade. Eles estavam na porta para entrar. Então, Deus disse, olha, vamos conversar direitinho aqui, porque vocês não vão prosperar nessa terra só porque a terra existe. Vai depender também de uma decisão, de uma escolha. Se vocês decidirem, escolherem que a minha palavra é autoridade para a vida de vocês e vocês tomarem a decisão de obedecê-la, então tudo de bom vai se cumprir. Mas se vocês não obedecerem, não respeitarem a minha palavra como autoridade, então vocês não vão colher bênçãos, pelo contrário. Toda a condenação que a palavra fala, que é consequência da rebeldia, da desobediência, vai vir sobre vocês. Então agora vocês escolham. A decisão é de vocês. Então nessa questão de autoridade, Deus não está impondo, mas Deus está colocando a possibilidade de escolha. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, pensando da mesma forma como Deus estava pensando lá com o povo de Israel, nós precisamos pensar o que ela representa para nós. Pense em você. Pense nesse ano como você viveu. O que a Bíblia falou alto ou deixou de falar na sua vida? Como foi a sua relação com essa autoridade chamada Palavra de Deus? Aí a gente pode fazer algumas perguntas para facilitar o raciocínio. Por exemplo, de que maneira eu leio a Bíblia? Como é que você lê a Bíblia? Três opções. Por tradição religiosa. Ah, porque eu sou crente e lá na igreja o pastor enche o saco e diz que tem que ler a Bíblia. Então eu leio porque faz parte da minha religião, né? Eu leio. Até ganho troféu todo ano, porque eu vou lendo e ganho troféu lá no final. Segundo, eu leio a Bíblia por acreditar que Deus está falando comigo. Será que é isso? Você acredita na leitura da Bíblia que Deus está falando diretamente com você? Esse é o conceito. É um caso de gente dizendo amém, né? Talvez porque não tem outra opção. Será? Ou será que funciona a si mesmo? Terceiro, eu leio a Bíblia por superstição. Né? Eu tenho medo de dar errado a minha vida, eu tenho medo de ir para o inferno. Né? Eu leio a Bíblia porque eu acredito que, de repente, eu estou, né, conquistando alguma coisa abençoadora na minha vida porque eu estou lendo a Bíblia. Às vezes, é só por acreditar que alguma coisa boa vai acontecer. É por superstição. Mas por que eu leio a Bíblia? A ideia, né, e tudo isso aí é verdade, por vários motivos. Eu leio a Bíblia para quê? Para ser salvo. Você não quer ser salvo? Quer ou não quer? Salvo de quê? Da condenação da ira de Deus que virá sobre a terra. Eu quero ser salvo disso, eu quero ser livre dessa condenação. Eu leio a Bíblia para andar no caminho de Deus. Eu leio a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Eu leio a Bíblia para ser sábio. Você acredita que quanto mais você conhecer a palavra, mais sábio você fica? E eu leio a Bíblia para andar segundo os padrões de Deus. Se eu sou marido, eu quero ser o melhor marido segundo a Bíblia. Se eu sou esposa, eu quero ser a melhor esposa segundo a Bíblia. Se eu sou filho, né, eu quero ser o melhor filho segundo a Bíblia. Se eu sou empregado, eu quero ser melhor empregado segundo a Bíblia. Se eu sou patrão, eu quero ser o melhor patrão segundo a Bíblia. E por aí vai. Né? Então a gente lê a Bíblia para isso. Vamos pensar agora na questão da autoridade. Por que que a Bíblia tem que ser autoridade? Porque todo e qualquer governo, toda e qualquer nação, toda e qualquer entidade, associação, organização, que seja privada ou que seja uma instituição pública, todo mundo, na hora de operar, na hora de fazer acontecer, precisa de um documento que seja regente, que seja comando. Porque não dá para a gente fazer as coisas na base do vamos medir forças aqui e ver quem ganha no grito. Isso não funciona em lugar nenhum. Então, todas as organizações, corporações, têm o seu documento de comando, de governo. Como, por exemplo, toda nação tem a sua Constituição Federal. O Brasil tem, né, a nossa Constituição Federal, que foi um documento feito, né, pelos nossos representantes, depois de muita discussão, debates, chegamos à conclusão de um documento que é um conjunto de leis, de normas, de regras para dirigir o país. E se tornou importante com poder de lei para condenar ou apoiar, né, dependendo do que a gente faça no Brasil. Então, a Constituição, ela rege todas as leis importantes para a gente funcionar como nação. Então, a Constituição regula e organiza o funcionamento do Estado. É a lei máxima que limita poderes, define os direitos e deveres dos cidadãos. Ou seja, se a gente perguntar quem é que manda mais no Brasil, qual é a resposta? É a Constituição. Quem manda mais, quem está acima de todos no Brasil, inclusive acima do presidente, do Congresso, acima do Judiciário, é a Constituição. A Constituição tem que ser obedecida, por quê? Porque foi o documento que foi eleito por todos nós brasileiros, a Constituição é de 1988, você estava lá, lembra? Né? Você lembra que você ajudou a aprovar a Constituição? Pois bem, você não estava, paciência, mas foi aprovada, agora tem que obedecer. Então, a gente obedece à Constituição, né? Sem discutir, né, que tem gente que não obedece. Né? Já tivemos presidente da República que não quis nem saber da Constituição, mas ele estava praticando um crime. Porque é obrigatório que na nação, todo cidadão, né, em qualquer posição, respeite a lei máxima de um país. E todo país tem sua Constituição. Você conhece a Constituição brasileira? É lá que estão escritos todos os seus direitos e deveres. Pois bem, na Terra, qual é a autoridade máxima em se falando de documento para reger a nossa vida? Qual é? É a Bíblia Sagrada. É ela que define, que rege, que dirige, que determina todos os direitos e deveres daqueles que se dizem cristãos. E não é só para os cristãos, por quê? Porque essa lei rege todas as nações em todas as épocas. Então você tem na mão um exemplar da maior autoridade, da autoridade suprema no mundo, nessa terra, em todas as eras. É a palavra de Deus. Quem é que dá glória a Deus por isso? Se você abrir aí, vamos voltar ao capítulo 10 de Deuteronômio. Se abrir o capítulo 10, nós vamos descobrir que a palavra de Deus foi instituída e Deus nos chama à obediência dela. Então, a Bíblia não é para ser questionada, é para ser obedecida. E se você tem um coração onde o governo, quem governa no seu coração, é um outro comando, talvez um sistema de ideias que você estabeleceu, talvez o conjunto de conceitos que você recebeu na sua formação familiar, talvez um sistema ideológico que você adquiriu no meio do caminho aí na sua história, tudo isso precisa sair para que a palavra de Deus entre como o único governo, com voz de comando e poder na nossa vida. Na igreja, nós temos muitas pessoas que ainda não aderiram a essa condição de autoridade na sua vida, e por isso essas pessoas vivem em tremenda tribulação, porque elas ficam em conflito entre obedecer à palavra e obedecer a outra voz de comando. A influência da sociedade, a ideologia que está comandando a sociedade do século XXI, a pós-modernidade fazendo e acontecendo, a falta de respeito aos valores, tudo isso é o sistema dessa época. Mas eu não posso estar me submetendo a isso como ideologia de comando da minha vida. Por quê? Porque eu já tenho, já decidi, já escolhi. Quem rege a minha vida é a autoridade da palavra de Deus. No capítulo 10, quando Deus entrega para Moisés as leis, né, que foram escritas por ele mesmo, nas tábuas da lei, aqui já a segunda, porque a primeira tinha sido quebrada por Moisés por causa do pecado do povo, então Deus deu de novo. No verso 12 do capítulo 10, olha o que ele diz. Diz: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que é que Deus está precisando e buscando em cada um de nós? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Dá para entender aqui claramente? O que que Deus quer de nós? O que que Deus quer de nós? Obediência a quê? Aos seus mandamentos. É isso que Deus quer de nós. E eu preciso reconhecer que Deus é a maior autoridade que existe e que a sua palavra tem poder para comandar todas as coisas na minha vida. Então, eu preciso me sujeitar, abrir mão de todos os outros conceitos. Aí, quando você vê no capítulo 11, olha aí para o 11, verso 1, ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e o que tem que fazer? Todos os dias guardarás os seus preceitos, seus estatutos, seus juízos e os seus mandamentos. Quantas vezes, quanto tempo a gente precisa fazer isso? Todos os dias. É assim que Deus quer. É isso que Deus espera de nós. Então, se você entra para a igreja e você não decide obedecer a Deus os seus mandamentos, você está estragando tudo na sua vida e na igreja também. Uma pessoa que está na igreja que não quer obedecer a palavra é pedra de tropeço na igreja. Porque não dá para entender. Não dá para entender. É a mesma coisa você pensar num surfista que entra no mar com a sua prancha e ele chega lá com a prancha no meio dos outros surfistas, quando a onda vem, né, ele resolve deixar a prancha aí sozinha, ele empurra a prancha e deixa ela aí sozinha. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está dizendo para os outros surfistas? Ele está dizendo que ele é louco. Como é que você vem pegar surf e você manda a prancha sozinha? Você tem que subir na prancha, porque é assim que faz o surfista. Ninguém vai te entender. Daqui a pouco os surfistas vão dizer, cara, saia daqui, porque você está atrapalhando a gente. Você não está fazendo certo. O certo é subir na prancha. Mas tem gente que entra para a igreja, quer ser da igreja, frequenta a igreja, faz da igreja o seu lugar de convívio, faz amizade com um monte de gente, né? Mas não quer obedecer a palavra. Cadê a autoridade da Bíblia na vida dela? Verso 8 do capítulo 11, ele diz, guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais o quê? O que eu ganho? Sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Verso 26, ele diz, eis que hoje ponho diante de vós o quê? A bênção e a bênção quando cumpris os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje te ordeno. E a maldição? Se não cumpris. Pois bem, quem não cumpre a palavra de Deus está debaixo de maldição. E vai colher isso. Não pense que vai ter bênção na igreja porque eu vou pegar de tabela. Os irmãos estão recebendo, então vai sobrar para mim também. Não acontece isso. Então, está muito claro, né, que Deus está estabelecendo, voltando ao texto lá de Deuteronômio 30, de 15 a 20, que ele está propondo posições bem opostas que nós precisamos escolher. Obedecer e ter vida, ou então desobedecer e colher a morte. Obedecer e seguir no bem, ou então desobedecer e viver no caminho do mal. Obedecer e colher as bênçãos resultantes disso. Desobedecer e colher as maldições resultantes da desobediência. Não tem como ficar no meio, ou de um lado ou de outro. Qual é que você escolhe? Um cara, Dr. Stefan Kühler, ele é um especialista, um doutor, né, nas escrituras, e ele diz o seguinte, quando aceitamos essa autoridade divina, a escritura, ou as escrituras nas nossas vidas, quando deixamos Deus definir o nosso lugar na grande narrativa bíblica e, a partir disso, formar nossa identidade. Nós realmente começamos a mudar quando a palavra de Deus se torna autoridade na nossa vida. E, além da nossa identidade, Deus muda a nossa visão de Deus e do mundo. Ele muda a nossa espiritualidade. Ele muda nossas prioridades e, assim, nosso comportamento, a ética. Tudo isso Deus faz através de quê? Da leitura da Bíblia em solidão, ou seja, eu sozinho lendo a Bíblia, e em comunidade, na escola dominical, por exemplo. Desse modo, antecipamos a nova criação de Deus, que é caracterizada por quê? Uma pessoa que obedece a palavra, ela vai andar em quê? Justiça, alegria e paz. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, hoje à noite, pastor Robson, do Jardim das Margaridas, ele vai pregar e vai falar do poder transformador da palavra. Não é isso o tema dele? O poder transformador da palavra. Quem confere aí para mim? Cadê o folheto? Qual é o tema do pastor Robson hoje à noite? Quem tem o folheto? Ih, pastor, já joguei fora. Diaconia, ainda tem folheto aí, não tem? Acabou? Mudança pela palavra. Então, ele vai falar como a palavra muda a vida da gente. Vamos ler Romanos 12, 2? Ele fala, e não vos conformeis com este século. Século 21 está complicado, viu? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que eu renovo a nossa mente? Através da palavra. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Você nunca vai experimentar as bênçãos de Deus se você não obedece a palavra e não permite que a palavra transforme a sua maneira de pensar. A ideia, né, do Dr. Stephan, ele trata aí, ele está falando que quando a palavra é respeitada como autoridade na nossa vida, a nossa identidade muda, a nossa espiritualidade muda, as prioridades mudam, o comportamento muda. Aqui fica bem fácil de você analisar se a palavra é poderosa na sua vida ou não. Se você, em todo o tempo que você tem na igreja, no contato com a palavra, essa palavra não mudou sua identidade, não mudou sua espiritualidade, essa palavra não mudou as suas prioridades, não mudou seu comportamento, é porque a Bíblia não tem autoridade sobre a sua vida. Se você ainda é muito parecido com você mesmo, então é porque a Bíblia não é autoridade na sua vida e você está correndo um sério risco. Porque quando a gente desobedece à autoridade, a gente está debaixo de toda a condenação da autoridade. Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, os códigos, né, o Código Civil, o Código Penal, os códigos que regem a nossa, as nossas ações e comportamento. Se você pratica um crime, você vai ter que sofrer, né, tudo aquilo que o Código Penal define para aquele tipo de crime. Pois bem, se você não obedece à Bíblia, você está debaixo de todas as condenações que a Bíblia diz que virá sobre aqueles que não respeitam a autoridade da Bíblia. Então você está correndo sério risco. Então se você diz assim, olha, a Bíblia ainda não mudou nada na minha vida, apesar de que eu leio, não sei o quê, você precisa se converter à palavra e deixar a palavra transformar você, como Romanos 12, 2 fala. E aí a gente vai para uma questão muito séria ligada a isso. É que existe um juiz na história, que é Deus, e existe um julgamento final que vai acontecer. E como é que vai ser feito esse julgamento? Vamos abrir João 12. Muita gente não lê ou não presta atenção nesse texto de João, no capítulo 12. E eu queria que você marcasse na sua Bíblia, porque isso aí, o próprio Jesus falou que iria acontecer, que vai acontecer no final dos tempos. E eu tenho certeza, né, que quando a gente pensa nisso, a gente leva a sério a Bíblia. O que, que ele diz? Ele diz, chamou e Jesus clamou dizendo, olha o clamor de Jesus, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, falando do Pai. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim, e Jesus é a luz, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Lembra, né, a palavra do Senhor é luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos. Né? Salmo 119, 105. Jesus é a luz, a palavra, Jesus é a palavra. E a palavra que está entre nós é ela que nos guia, que mostra o caminho. E ele está afirmando isso. Verso 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Não vai ter julgamento agora. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita, verso 48, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem é que vai julgar? Quem é que vai julgar? Está escrito aí. A própria palavra que tenho proferido. O que, que vai acontecer? Essa o julgará aonde? Quando? No último dia. Quem é que vai aparecer lá no dia do juízo para julgar todas as pessoas? Quem é que vai estar lá e que o juiz vai usar? A palavra. Não adianta você dizer assim, não vai ser o meu depoimento que Deus vai levar em consideração, não. Deus vai conferir a vida de cada um de nós segundo a sua palavra. Então, a palavra, pastor Luiz Saião está falando aqui, ela serve como espelho. Eu olho para a palavra para me ver. Se eu não consigo me ver na Bíblia, é porque eu não estou de acordo com a palavra. E eu preciso de transformação. Então, diga para Deus nessa manhã, Senhor, eu preciso que a minha vida seja segundo a tua palavra. Amém? Porque lá naquele último dia, o julgamento vai ser sério. Eu termino aí com o Salmo 1, de verso 1 a 3. Você tem esse verso já decorado? Qual é o Salmo que você já memorizou, além do 23? Pastor, nem o 23 eu memorizei. A banda pode ver. Nem o 23 eu memorizei. Considero que você está numa crise espiritual grave. Que se Jesus voltar nesse final de ano, você está perdido. Mas se você tomar uma decisão hoje de respeitar e considerar a palavra de Deus como a lei máxima sobre a sua vida e você decidir obedecê-la integralmente, né, sem restrições, a sua vida vai mudar. E vai mudar muito. Agora, eu vou ficar muito triste se depois de você ouvir isso, você continuar aqui dentro em total desatenção à Bíblia, à palavra de Deus. Aí eu vou dizer que você é uma pessoa louca, que você está diante da maior e principal verdade de toda a humanidade, em todas as eras, e você ficar alheio a isso, só pode ser loucura. Uma pessoa consciente, ela toma uma decisão. Ou você continua aqui, obedecendo a Bíblia, ou você vai embora, porque você não aguenta viver num ambiente onde você está em total desconformidade com aquilo que as pessoas fazem. Eu quero estar sentado na igreja e quero ter certeza que as pessoas estão do meu lado, estão seguindo o mesmo caminho que eu. É doloroso ter um monte de gente que não quer nem saber, mas está na igreja. Está na igreja para quê? Fazendo o quê? Se eu não quero obedecer a palavra. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer, Senhor, que a tua palavra seja autoridade sobre a minha vida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, eu estou fora de todo o tipo de comportamento de desobediência que existe no mundo. E eu entro para o time daqueles que, antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O que vai acontecer com ele? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será. É esse tipo de crente que eu quero ser. Né? É nesse time que eu quero jogar. Então você precisa fazer uma escolha. A partir de hoje, quem mandava na minha vida era os meus pensamentos. Né? Tem gente que tem pensamentos em relação a Deus, que essas pessoas criaram esses pensamentos, e elas obedecem a esses comandos como se fosse Deus. Mas você não pode pensar sobre Deus segundo a sua cabeça. Você precisa seguir a Deus segundo a sua palavra. O Deus que nós seguimos é o Deus da Bíblia. Não é o Deus do pastor Marcos. Não é o Deus do pastor Heraldo. Não é o Deus da IBVA. É o Deus da Bíblia. Vamos ficar de pé, levante sua Bíblia. Cantando com a banda.